Nossa carne que serve apenas a carne. Romanos 7, de 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quão maravilhosa é a sua graça! Nós agradecemos a Deus que nos permitiu estar neste encontro bíblico de verão e controlou o tempo, prevenindo furacões para nos dar estes belos dias. Ele enviou almas e reuniu seu povo para nos dar a sua palavra e para deixar que nós regozijássemos em comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo. Deus está vivo! Quão maravilhosa é a sua graça! As pessoas agora pensam que o furacão Doug certamente chegará ao nosso país. Então, os oficiais patrulham para retirar todos os acampantes da área do Vale de Injay. Eu fui até a cidade de Injay esta tarde e ouvi as pessoas falando umas com as outras, preocupando-se com o furacão, especulando sobre o quão poderoso e destrutivo seria este furacão. Mas será que acontecerá tudo da forma como eles esperam, apesar de nós, os filhos de Deus, estarmos reunidos aqui para o retiro de verão? Se nós orarmos, não choverá pela misericórdia de Deus. Deus irá soprar para longe do seu povo? Deus reina sobre o tempo, mas ele faz segundo a nossa fé. Ele age com sabedoria, e isso significa que ele não irá testar aqueles de nós cuja fé apenas começou, fazendo-nos pensar: por que Deus nos deu um furacão quando estávamos nesse retiro de verão? Eu não tinha poder para evitar o furacão Doug quando ouvi sobre ele nos noticiários. Tudo que eu podia fazer é orar. Este encontro bíblico de verão já havia sido marcado. Nós já havíamos nos reunido e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso e estava preocupado, porque a capela poderia não ser forte o suficiente para suportar o furacão, diante do fato de que foi construída com materiais pré-fabricados. Por isso, não podia fazer nada senão confiar em Deus. Eu orei: nos ajude, Senhor, nos proteja. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E dessa forma, Deus evitou o furacão Doug. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Ele nos guia em segurança, porque entende a nossa situação melhor do que nós. O tempo nos mostra detalhadamente que Deus está vivo. Eu ouvi um estrondo de trovão como uma bomba na minha barraca. Então, saí e olhei para o céu. O céu estava negro e grandes nuvens estavam chegando ao vale. Então eu pedi: Senhor, as nuvens estão vindo? Minha fé começou a fraquejar. Senhor, o que está acontecendo? O furacão alcançou este lugar? Ele realmente está aqui? Mas eu havia orado e criei em Deus e me agarrei a essa fé, dizendo para Deus: Eu creio que você cuidará de nós, Senhor. Creio em ti. Eu já acreditava que o Senhor trabalharia por nós. Deus realmente nos abençoou como nós cremos. Nós agradecemos a Ele com nossos corações. A carne é egoísta e má. Nós não podemos fazer nada se Deus não trabalhar por nós. Nosso Deus nos guarda e nos ajuda. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Romanos 7, de 14 a 25, nos fala que o apóstolo Paulo se viu na carne e tendo sido vendido à escravidão do pecado. Ele também descobriu que havia uma lei de que a carne não poderia evitar o pecado enquanto ele estivesse vivo. Nós que nascemos de novo também fazemos o mal, apesar de querermos fazer o bem com a carne. Romanos 7,19 afirma: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nós descobrimos que nenhum bem habita em nós. Em razão disso, suspiramos com tristeza, pensando: Eu serei capaz de guardar a minha fé? Sofremos muito em razão da nossa carne sem esperança e má. Você sabe o quanto a carne é egoísta? Romanos 7,18 afirma: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Nós estamos sempre tomando partido próprio, mesmo quando somos a semente dos malfeitores. Você sabe o quão egoístas nós, seres humanos, somos? Certamente sabemos que somos maus, mas não ficamos do lado de Deus, nós ficamos do nosso próprio lado. O Senhor Jesus certamente é bom e sua vontade também é boa. Nós sabemos que somos maus, mas nos amamos demais. Deus nos mandou não ter outros deuses diante dele e nos disse isso para termos o conhecimento do pecado. Nós nos amamos e fazemos tudo por nós mesmos, apesar de sabermos quão egoístas e injustos somos. Nós nos preocupamos quando há alguma coisa benéfica para nós, mas como somos mesquinhos e avarentos para o Senhor. É porque nós não temos sensatez. As crianças nunca largam os seus biscoitos. Elas seguram o que têm em suas mãos até quebrar e nunca compartilham isso porque são jovens e não têm senso. Elas não sabem que existem coisas mais preciosas no mundo do que biscoitos. Crianças são assim. Nós somos assim. Nossos pecados foram lavados, mas ainda somos egoístas. Nós agradecemos ao Senhor Jesus por nos tornar sem pecados e nos dar o Espírito Santo pelo seu poder. Mas uma guerra começa dentro de nós. Depois que recebemos a remissão dos pecados e nascemos de novo, esta guerra é entre a carne e o espírito. Nós ficamos felizes após nascermos de novo, mas logo somos atormentados por esta guerra. Mas o Senhor Jesus agora quer que nós trabalhemos pelo reino de Deus. Nosso Senhor Jesus abandonou a sua glória por nós. Ele foi enviado em aparência carnal. Ele não foi enviado ao mundo como um belo homem. Ele veio ao mundo como um homem humilde, talvez um homem feio e baixo. Na verdade, disse que Jesus não era nada belo. Isaías disse: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. O Senhor levou todos os nossos pecados. Nossa carne só serve ao pecado. Paulo sabia que a sua carne era uma massa de pecados. Então ele disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E ele não falou em detalhes porque estava envergonhado pelos seus pecados. Nós somos como latas de lixo, somos massas de pecados. Quão deploráveis somos para nos ver deixando uma trilha de lixo atrás de nós. Mas, atormentados pela nossa consciência, nós dizemos a Deus: Senhor, eu não deveria fazer isso e eu quero viver segundo a sua vontade, mas eu fiz isso de novo. Como eu posso parar, Senhor? Nós podemos agradecer a Deus quando conhecemos a nossa maldade. Nós devemos pensar sobre a graça que Jesus Cristo, nosso Deus, nos deu. Devemos pensar sobre o que Deus fez com os nossos corações. Apenas assim podemos saber o que é certo e começar a servir ao Senhor Jesus. É pela graça de Deus e pela nossa fé nele que buscamos a Deus, nos oferecemos a Ele e superamos todos os desafios que possam surgir enquanto seguimos com nossos corações e andamos com Ele. Começamos a negar a nós mesmos quando descobrimos que somos maus e inúteis diante de Deus. Nós percebemos que evitar o pecado sem servir ao Senhor Jesus é impossível em razão da nossa carne e que não podemos fazer nada por causa de nossa fraqueza, apesar de nós sermos muito abençoados. Eu agradeço a Deus que me abençoou para servi-lo. Se Deus não tivesse me colocado no ministério para servir ao Evangelho, eu teria permanecido uma mera massa de pecados que ainda estaria na carne e que nunca faria nada certo diante dele. Agradeço a Deus por me permitir servi-lo. É por isso que eu oro dessa forma: obrigado, Senhor. Senhor, eu preciso de dinheiro, mas eu não tenho nada. Eu quero fazer todas estas coisas para você, apesar de eu não ter nada. Por favor, me ajude. Eu não irei gastar o dinheiro para mim, mas para o Senhor. Se eu gastar dinheiro comigo, a carne ficará confortável, mas eu quero gastar o dinheiro pelo Senhor e por sua justa obra. Este dinheiro é precioso para mim, porque eu trabalhei muito por ele. É porque é precioso para mim, eu o ofereço a ti. Por favor, gaste ele para a sua justa obra. Aqueles que conhecem a sua maldade sabem que nenhuma coisa boa habita neles. O que eu quero dizer com as palavras "nenhuma coisa boa habita neles" significa que eles só têm coisas ruins na sua carne. É algo ruim viver apenas para si mesmo. Nós agradecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo confessou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, de 24 a 25. A quem serve a carne? A carne sempre serve ao pecado. No entanto, nós servimos a Deus de todo o coração. Por meio de quem agradecemos a Deus? Agradecemos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu também. Se o Senhor não tivesse levado todos os meus pecados, eu não poderia ter sido salvo, porque a carne ainda serve ao pecado agora. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós agradecemos ao Senhor Jesus porque ele levou todos os pecados da carne. Nossa carne serve apenas ao pecado, mesmo após recebermos o perdão de nossos pecados. Mas o coração quer servir a Deus. A razão pela qual agradecemos a Deus que o nosso coração seja justificado é Jesus Cristo. Você crê nisso? Nós agradecemos a Deus e o servimos, porque ele levou os nossos pecados. Se o Senhor Jesus não tivesse levado os nossos pecados e nos salvado, nós pereceríamos eternamente. Você crê nisso? Se o Senhor Jesus não tivesse levado todos os nossos pecados, como poderíamos ter paz, agradecer ao Senhor e servi-lo? Como pode uma pessoa que está sob o pecado ajudar outra pessoa? Como uma pessoa que está presa pode ajudar outra pessoa que está presa? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus limpou todos os nossos pecados para o servirmos e ele nos deu a paz em nossos corações. Nós já estamos mortos no mundo. Como nós podemos pregar o Evangelho, servir a Deus, trabalhar para Ele e contribuir para o seu ministério sem o nosso Senhor Jesus? Nós fazemos todas essas coisas através dele. Nós continuamos seguindo o Senhor Jesus hoje, amanhã, depois de amanhã, e isso nunca muda. Esta é a verdadeira fé. Aqueles que servem ao Senhor Jesus são como uma mulher virtuosa e sábia que cuida bem de sua casa. Não siga uma vida religiosa instável como uma frigideira que esfria tão fácil como esquenta rapidamente. Você deve seguir o Senhor Jesus o tempo todo até que ele volte. Considere-se excluído e morto para o mundo após nascer de novo. Eu quero que você se lembre que não é mais uma pessoa do mundo. Nós já morremos para o mundo. Nossos nomes são eliminados das árvores genealógicas do mundo. Você entende? Nossos nomes não estão lá. O mundo pode dizer para você: Há quanto tempo eu não o vejo? Como estão as coisas? Eu fiquei sabendo que você está frequentando uma igreja. Eu também ouvi que todos os seus pecados foram perdoados. Então você não tem mais pecado, não é? Não, eu não tenho pecado. É estranho. Eu acho que você está em uma igreja errada. Não, não olhe para as coisas dessa forma. Venha até a minha igreja. Você verá como ela é boa. Eu ainda acho que você está estranho. Então nós pensamos: Por que eles não me entendem? Eu gostaria que eles me entendessem. Mas aqueles que não nasceram de novo podem nos entender? Como podem aqueles que não sabem que uma pessoa pode se tornar sem pecado nos entender? Como podem entender que Jesus levou todos os pecados do mundo? Eles não podem. Então não espere que eles entendam você. O Senhor Jesus disse adeus ao mundo por nós. Ele balançou um lenço amarelo na cruz. Ele disse: Está consumado. João 19:30. Temendo que não pudéssemos dizer adeus ao mundo, porque somos facilmente movidos pela pena. Ele também disse: Eu eliminei seus nomes da árvore genealógica do mundo. O Senhor Jesus permitiu que nós, que nunca poderíamos servi-lo, o servíssemos levando todos os nossos pecados. Nós, que não podíamos servir ao Senhor Jesus, fomos transformados em quem pode servi-lo por meio de Jesus Cristo. Por natureza, éramos aqueles que nunca poderiam servir ao Senhor Jesus. Nós devemos louvar ao Senhor Jesus por nos trazer à igreja e nos capacitar para servi-lo. O Senhor Jesus nos usa. É verdade que nós fazemos as suas obras. Você entende? O justo Senhor Jesus, em outras palavras, nos usa nas suas obras justas. O evangelista Lee, certa vez, se referiu às fezes em seu sermão e disse que ele era tão nojento e repugnante como um monte de estrume mal cheiroso. Mas mesmo essa é uma expressão gentil. Nós ainda somos mais sujos do que tudo mais que você possa imaginar. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Deus permite que aqueles cujos corações são enganosos sobre todas as coisas vivam para a glória de Deus, nosso Senhor e Deus Altíssimo. Ele nos chamou para fazer sua justa obra. Nós podemos seguir o Senhor Jesus e viver em sua graça, porque Ele lavou todos os nossos pecados. Nós podemos sofrer e ser glorificados juntamente com Ele. Nós já morremos com o Senhor. Se o Senhor Jesus não tivesse levado todos os nossos pecados, nós não teríamos salvação. Ainda seríamos pessoas mundanas se estivéssemos vivendo segundo a carne. O Senhor Jesus nos salvou para sempre, de uma vez por todas. Ele nos salvou e nos tornou instrumentos para o seu ministério eterno. Como somos maus e sujos! Depois de encontrar o Senhor Jesus, descobrimos cada vez mais o quão maus e sujos somos. É por isso que nos regozijamos quando vemos a luz, mas quando olhamos para nós mesmos, suspiramos de tristeza, assim como Paulo confessou: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Mas Paulo imediatamente louvou o Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus lavou todos os nossos pecados. Ele destruiu todos os pecados da carne. Quantos pecados a nossa carne comete todos os dias? Não finja como se a sua carne não pecasse. Você agradece a Deus? O Senhor Jesus destruiu todos os pecados que nós cometemos com a carne. Você crê? O Senhor Jesus ter levado os pecados do mundo pode não parecer muito para você, mas quando perceber que Ele levou todos os pecados que são cometidos pela sua própria carne, você irá proclamar: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te louvo. O pecado tem seu próprio peso. O Senhor Jesus levou todos os pecados que cometemos durante toda a nossa vida até nosso último dia. Quão agradecidos nós somos! Se nós pecássemos só um pouco, poderíamos pedir ao Senhor Jesus por seu perdão com orações de arrependimento. Mas nossos pecados são incontáveis e incessantes até o fim de nossas vidas. Quando percebemos isso, não podemos fazer nada senão louvar o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Você levou todos os meus pecados. Eu te louvo. Você agradece a Deus e confessa dessa forma? Obrigado, Senhor. Eu agradeço por me chamar e me salvar para servir a sua justiça. Eu agradeço ao Senhor Jesus que me salvou de todos os meus pecados da carne. Você agradece ao Senhor Jesus? A verdadeira redenção dos pecados parece simples, mas ao mesmo tempo não é algo que pode ser considerado superficialmente. É algo muito profundo, grande, amplo, precioso e eterno. Nós devemos seguir o Senhor porque não há nada benéfico em nós. Nós somos uma massa de pecado. Devemos saber que somos as próprias trevas. Eu sou as trevas, mas você é a luz. Você é a verdadeira luz, enquanto eu sou a escuridão completa. Você é o sol, eu sou a lua. A lua só pode iluminar a terra recebendo a luz do sol. A lua por si só não pode iluminar. Ela ilumina refletindo a luz que recebe do sol. Tudo é escuridão. Você é luz ou escuridão? Nós estamos nas trevas sem o Senhor Jesus. Nós podemos agradecer, servir e seguir a Deus por causa de Jesus Cristo, e em razão dele não há mais condenação. Servir apenas a nossa carne, em outras palavras, é servir apenas a escuridão. Desista o mais rápido que puder. Nossa carne não muda, não importa o quanto possamos tentar. Não há nada especial em nós. Nossa carne não é eterna e nós devemos viver pelas coisas eternas, pois aquele que vive para coisas eternas é uma pessoa sábia. Nós devemos nos conhecer logo e desistir de nós mesmos rapidamente também. Devemos saber que não há nada de bom em nós. Somos uma massa de pecado que sempre serve à carne. A carne diz: me dê algo que eu quero, e age como um parasita que suga o sangue grudando no corpo. Provérbios 30, 15. Nós ficamos com fome assim que vamos ao banheiro após comermos algo. Não estamos satisfeitos com a carne, não importa o quanto nós tentamos servi-la. Sentimos fome em pouco tempo, não importa o quanto comamos de alguma comida deliciosa. Mas se nós agradecemos a Deus e o seguimos, nossa alegria só se torna maior. Nós não nos sentimos vazios quando seguimos o nosso Senhor Jesus. Você quer ter alegria eterna após a sua redenção? Então siga o Senhor Jesus. Você quer levar uma vida na luz? Siga o Senhor Jesus. Você quer viver uma vida na graça? Siga o Senhor Jesus. Você quer ter uma vida que frutifica? Saiba que você está nas trevas e que apenas precisa seguir a luz. Seguimos o Senhor Jesus para onde ele vá e paramos onde ele para. Fazemos o que o Senhor Jesus quer que façamos e não fazemos o que ele não quer que façamos. Nós devemos andar com ele e segui-lo. Você espera algo de si mesmo? É claro que não. Nós devemos segui-lo porque não há nada para esperar de nós mesmos. A sua carne é eterna? É claro que não. Então, por que você segue algo que não pode te oferecer nada e nem é eterno? Há muito tempo eu costumava cantar uma canção que era assim: me devolva a minha juventude. Mas agora eu estou bem, mesmo que Deus não me devolva a minha juventude. Em um segundo pensamento, eu percebi que eu não seria feliz se retornasse para a minha juventude. Se nós seguirmos o Senhor Jesus, que é a luz de nossas vidas, a coroa de glória nos espera. Você não precisa retornar para a sua infância novamente. Em vez disso, nós cantamos: Eu não negarei o Senhor e o seguirei todos os dias pelo resto dos meus dias. Isso mostra verdadeira fé com a qual não negamos o Senhor Jesus em nossas vidas e com a qual sempre daremos graças a Deus. Vamos cantar essa canção cristã. Eu amo o Senhor Deus, que formou o homem do pó da terra, que soprou em sua narina o sopro de vida e que enviou seu Filho por nós. Eu fui formado conforme a sua imagem, então eu irei dedicar meu corpo ao Senhor. Eu não negarei ao Senhor e o seguirei todos os dias pelo resto dos meus dias. Eu verdadeiramente dou graças ao Senhor. Eu verdadeiramente dou graças ao Senhor. O Senhor Jesus levou os nossos pecados e nos permitiu servi-lo, segui-lo e fazer a sua justa obra. Se o Senhor não tivesse destruído todos os pecados que cometemos com a nossa carne, como faríamos a sua justa obra? Não poderíamos fazer nem mesmo 0,1%. Um pecado é mau, ainda que aparente ser naturalmente bom. Quão maravilhoso é o fato de o Senhor Jesus ter lavado os nossos pecados e nos permitir servi-lo. Quão sensacional é que o Senhor Jesus tenha eliminado todos os nossos pecados e nos abençoado. Nós estávamos imersos na sujeira durante toda a nossa vida, vivendo como miseráveis, estando à beira do inferno e vivendo uma vida inútil sem o Senhor Jesus. O fato de o Senhor Jesus ter nos escolhido para servi-lo, levando todos os nossos pecados e nos abençoando com a nossa redenção pela fé, nos mostra quão grande é a graça de Deus. Como podemos ser justos com pecados em nossos corações? O fato de não termos pecado é certamente uma graça extraordinária. Louvai ao Senhor! A carne certamente cometerá pecados novamente. Apesar de ouvirmos a palavra do Senhor agora, nós pecaremos novamente, talvez assim que sairmos desta igreja. O fato de não termos pecado é certamente uma graça extraordinária. Louvai ao Senhor! Não tenha dúvida, nosso Senhor Jesus Cristo levou todos os nossos pecados pelo seu batismo no Rio Jordão e terminou o julgamento dos pecados na cruz. Eu creio e louvo a Deus. Como então podemos louvar ao Senhor Jesus? Nós podemos louvar a Deus através de Jesus Cristo. Amados santos, não podemos recompensar a graça de Deus, independente do quanto tentemos pelo resto de nossas vidas. Mas se dessemos graças eternamente a Deus, não seria suficiente, pois Ele permitiu que nós fizéssemos sua obra justa e frutificante, levando os nossos pecados, apesar de sermos fracos. Não podemos louvá-lo bastante, ainda que o louvássemos pelo resto de nossas vidas. Nós sabemos que nada de bom habita em nós. Pense sobre isso. Você irá pecar durante a sua vida? Você certamente pecará, mas o Senhor Jesus já levou todos os seus pecados. O Senhor Jesus nos abençoou para fazermos a obra de Deus. Ele permitiu que o servíssemos. Nós não podemos deixar de dar graças ao nosso Senhor Jesus. Eu quero que você louve ao Senhor Jesus e viva uma vida de gratidão a Ele através de Jesus Cristo. Nosso Deus nos permite viver uma vida de gratidão a Ele. Deus nos salvou de todos os nossos pecados a fim de servirmos a Ele com nossos corações. A graça de nosso Senhor Jesus é tão grande que nós queremos segui-lo e servi-lo. Vamos agradecer a Ele de todo o nosso coração. Quão maravilhosa é a graça de Deus dada a nós através de Jesus Cristo. Eu realmente quero que saiba o quanto a sua carne é fraca e má, para que você perceba o que está fazendo e reflita se realmente o Senhor Jesus levou ou não os seus pecados, para que você possa agradecer a Deus e possa viver pela fé. Eu agradeço ao Senhor Jesus que nos permite viver vidas preciosas. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7:25. Nós amamos a Deus com nossos corações, mas com nossa carne amamos o pecado. Mas nosso Senhor Jesus é amável. Não seria um pecado até mesmo se cometêssemos uma obra injusta com a carne, porque o Senhor Jesus já destruiu até mesmo os nossos pecados futuros. É por isso que o nosso Senhor Jesus é amável e por isso devemos ser gratos. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo por nos dar corações que te servem e nos salvar completamente de todos os nossos pecados cometidos durante as nossas vidas.